Alô, você ligado no GE.globo, alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais um podcast da torcida tricolor, podcast GE Fluminense, edição 212, eu sou Edgar Maciel de Sá, e hoje é dia de classificação, o Fluminense avançou às oitavas de final da Copa do Brasil, venceu o Vila Nova por 2-0 no Serra Dourada, mais um bom resultado aí do início de trabalho do técnico Fernando Diniz. Vamos falar sobre esse jogo, sobre os próximos desafios. Sábado já tem Campeonato Brasileiro, Fluminense Atlético Paranaense, o Fluminense precisa vencer para melhorar sua situação na tabela da competição. Vamos falar sobre isso e muito mais. Já chamo ele, que está de volta. O comentarista preferido da torcida tricolor saiu do chinelinho. Cauê Rademacher.
É, Edgar, eu deixei muito tempo solto isso aqui na mão de vocês. E era um tal de elogiar o Wellington para cá, elogiar o Wellington para lá. Aí eu já vou começar lançando uma pergunta. Eu queria saber qual seria a reação dos torcedores e de vocês da imprensa se o Abel Braga, pós-jogo, após o sufoco que foi o primeiro tempo, o desastre que foi o primeiro tempo contra o Vila Nova, se o Abel Braga elogiasse o Wellington, dizendo que fez um partidaço, que não tem como sair do time. Queria saber como vocês da imprensa reagiriam.
Eu vou deixar essa pergunta para Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, que estava no Serra Dourada, estava na coletiva de Diniz. Eu não sei se ele falou exatamente isso não, mas Gabriel, tudo bem?
Tudo muito bem, né? Gravando diretamente do aeroporto de Goiânia. Eu só queria saber, na verdade, Cauê, antes de mais nada, para provar como as pessoas são... Elas não gostam da verdade, né? Elas omitem a verdade. Eu gostaria muito de saber cadê as pessoas, não vejo ninguém aqui nesse momento, que me chamavam de pé frio. Acreditem, tinha pessoas que faziam esse tipo de coisa. Não sei, você que pode estar ouvindo agora, enfim. A gente vai para Curitiba, é vitória com o Atlético Paranaense, Arena da Baixada. A gente vem para Goiânia, é vitória. Vai contra o Palmeiras, lá no Allianz. Ah, nunca conquistou um ponto. Toma, ponto. Daí o empate. Enfim, a gente... Eu agora não vou viajar mais, né, nos próximos meses. Eu estou preocupado com o desempenho do Fluminense sem a minha presença. Ô Cauê, mas aí, a sua pergunta respondendo, eu vou responder com um abraço aqui para os tricolores daqui de Goiânia, de Anápolis, enfim, das cidades aqui ao lado, Brasília, que gritaram o nome de Wellington.
Então, eu vi.
Então, eu não sei o que muito bem eu posso responder, porque a galera foi contra a sua opinião aí, pelo visto, né? Teve um nome gritado no Serra Dourada.
O torcedor é um apaixonado, né? O torcedor, ele é soberano, já diria Abel Braga. Fiz uma brincadeira aqui, porque o Edgar teceu elogios, mas eu discordo, assim, de algumas coisas que o Diniz falou em relação a isso, que não tinha como tirar o Wellington do time depois da grande partida que fez contra o Palmeiras. Eu não vi essa grande partida, assim, não jogou mal, mas também não vi um partidaço. E eu acho ele muito lento na marcação, no um contra um, ele é driblado com muita facilidade. E acho muito ruim ele do lado do André, como foi no ano passado o Marcão. Se eu não me engano, era o Marcão, insistiu algumas vezes nessa escalação dos dois juntos. Eu acho que o André piora muito. O primeiro tempo do André contra o Vila Nova achei muito ruim. E o Diniz gostou, pode ser a preparação para quando entrar o Felipe Melo no time, jogar o Felipe Melo com o André. Mas foi mais uma brincadeira aqui com o Edgar do que qualquer outra coisa, apesar de não concordar tanto aí com o que o Diniz disse a respeito. Mas o Wellington, como eu falei, o Edgar falou comigo durante o jogo, era o menor dos problemas do Fluminense, né? Naquele primeiro tempo pavoroso contra o Vila Nova, que levou uma pressão absurda, mas o time melhorou no segundo tempo e controlou o jogo.
Vamos falar sobre essa vitória, então. Fluminense 2-0 no Vila Nova, classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Um primeiro tempo muito ruim, como o Cauê já falou, né? Fluminense fez o primeiro gol com o Cano logo no início, uma jogadinha de escanteio, um desvio do Nino, e o Cano na segunda trave abriu o placar. Mas depois disso, o Fluminense recuou demais, num dia que muitos jogadores estavam abaixo, assim, tecnicamente, errando muitos passes, errando domínios. O gramado, vamos falar a verdade, também não ajudou muito, né? Muito ruim o gramado Serra Dourada. Provavelmente nesse período aí fechado, né? Não teve o cuidado necessário. Então o gramado prejudicou muito a partida. Mas os jogadores do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, erraram demais. Então foi uma atuação muito ruim. O Fluminense sofreu uma pressão. O Vila Nova só não empatou o jogo no primeiro tempo por sorte do Fluminense, por um acaso. Porque teve mais de uma chance, assim, clara. Bola passando em cima
por
da linha.
Por falta de qualidade também, né?
Assim, também, o Ralf perdendo um gol de cabeça inacreditável. E aí, no segundo tempo, o Fluminense cresce de produção, volta a jogar futebol, faz o 2-0 num golaço, numa jogada muito bem trabalhada do Natan, com o Iago, com o Pineda e o Luiz Henrique finalizando de cabeça para fazer 2-0 e depois dali acabou o jogo, né? Não teve mais jogo, o Vila Nova não conseguia atacar, o Fluminense administrou o resultado e se classificou 2-0, vitória tricolor na Copa do Brasil. O Diniz, Cauê, para até a gente falar um pouquinho da questão do Hélio e tal, mudou um pouco a formação, já que não teve o Ganso se machucou contra o Palmeiras, saiu reclamando de dores musculares, o exame apontou uma lesão muscular. Depois daquele jogo, o Diniz disse que não tinha sido nada grave. E eu apurei, até coloquei no Twitter ontem à noite, que foi uma lesão leve, grau 1, e que a expectativa é que o Ganso volte a estar à disposição do Diniz em breve. Mas ontem ainda não estava, o Fluminense entrou em campo com o Wellington, muito se falava de quem seria o substituto do Ganso, se ele ia botar o Nonato novamente, como botou contra o Palmeiras, se o Arias ia voltar ao time titular, tinha o William Bigode. Ninguém lembrava do Wellington, que foi titular contra o Palmeiras no lugar do André, no jogo contra o Vila Nova, o André de volta, né, cumpriu suspensão no Brasileirão, e ele manteve o Wellington, e o Fluminense foi a campo ali com 3 volantes, e o Natan, e Luiz Henrique e Cano na frente. O que, que você achou, Cauê, da opção do Diniz e da atuação do Fluminense em geral nessa vitória sobre o Vila Nova?
A opção não gostei, como eu disse aqui, principalmente porque eu acho que tiram o André da principal característica dele. Eu acho que ficou provado ali no primeiro tempo, a postura do Fluminense muito ruim. O Fluminense não conseguia sair de trás, né? O Gabriel estava no estádio, consegue enxergar melhor isso. O Fluminense fez o gol, foi recuando, e tomou uma pressão inacreditável de um time que está meio de tabela na Série B, sabe? O Fluminense transformou o Vitor Andrade, que foi revelado pelo Santos, jogou ontem meio que pela ponta esquerda do Vila Nova, pô. Ele, o camisa 7, eu acho que era Rubens, era Pelé e Garrincha ali, os caras.
Mateuzinho. Rubens era o centroavante.
Isso, perdão. Rubens era o centroavante ruim de bola.
Tocou na bola uma vez no jogo. Deu um passe e errou.
O passe. O outro era o Mateuzinho do Corinthians. Cara, era Pelé e Garrincha. Eles faziam o que queriam. Eles driblavam para cá, para lá. O Fluminense tomou muito, assim, um sufoco inacreditável. Foram 13 ou 14 finalizações do Vila Nova só no primeiro tempo, contra 2 do Fluminense, 2 do Cano. Assim, foi inexplicável para mim essa postura tão ruim do Fluminense, tão atrás, sabe? Marcando tão atrás, sem conseguir sair a bola. O Fluminense pegava a bola, levava uma pressão, tenta sair jogando e não tinha nem para quem dar a esticada. O Luiz Henrique tentou ser, às vezes, um ponto de desafogo e foi quem conseguiu mal ou bem levar o time um pouquinho mais para frente, e algo que mudou com as mesmas peças praticamente ali no segundo tempo. O Fluminense impôs, o Fernando Diniz deve ter dado uma bela bronca.
Voltou alguns anos aí.
Saudade, Fernando, saudade das suas defesas com os pés. Todo o seu carisma. E o time conseguiu sair de trás, né? Você viu o Fluminense tocando bem a bola. Eu gostei do segundo tempo. Vi muita gente reclamando também, mas não sei se eu fiquei tão apavorado com o primeiro tempo, que eu achei bom o segundo. Porque o Fluminense, pelo menos, se impôs, controlou o jogo, criou algumas chances. O Cano perde uma chance boa, mas para o fim o Caio Paulista podia chutar, tentou fazer um golaço, perde outra chance. E chegou o gol numa bela jogada ali, um cruzamento bom do Pineda. O Pineda contra o Palmeiras já tinha tido um lance bem parecido, né? Uma escapada daquela ali que ele rolou, meio forte, o Luiz Henrique perdeu. Mas o Fluminense encontrou soluções, o Natan provando que pode ser muito útil. Eu acho que o principal ponto até agora do Diniz é essa recuperação do Natan. O Natan mostrando que pode ser útil, que torna ainda inexplicável para mim as pouquíssimas chances que ele teve com o Abel.
Bom, foi a terceira partida do Fluminense sob o comando de Fernando Diniz. Ele vence o Júnior Barranquilla naquela primeira, né, sua estreia, né? Ali pela Copa Sul-Americana, um jogo que o Fluminense tinha que vencer a todo custo para se manter vivo na competição. Depois ele enfrenta o Palmeiras fora de casa, num adversário que o Fluminense tem tido muita dificuldade jogando longe do Rio, e consegue um empate. E agora a vitória sobre o Vila Nova, 2-0 e classificação na Copa do Brasil. Gabriel, você que estava lá no estádio, suas impressões sobre o jogo e sobre esse início de trabalho do Diniz, né, que vem sendo muito positivo. A gente conversava antes da estreia que ele podia já estar aí uma semana depois da sua primeira partida numa situação complicada, talvez eliminado da Sul-Americana, perdendo para o Palmeiras, poderia estar na zona do rebaixamento. Enfim, depois de 3 jogos, um bom início de trabalho, né?
É, ele desarmou as 3 bombas, né? Eu brinquei no último podcast que ele tinha 3 bombas para desarmar, ele desarmou as 3. É, talvez a que ficou mais ferimentos ali leves, né? Que explodiu, ele não conseguiu desarmar 100%, foi essa do jogo contra o Vila Nova. É, eu concordo ali com a visão do Cauê sobre o primeiro e segundo tempo. De fato, assim, cara, é inacreditável o primeiro tempo. O Fluminense jogou no campo dele o tempo inteiro. Falou que transformou em Pelé e Garrincha, transformou o Vila Nova no Palmeiras. Foi o mesmo roteiro ali do jogo contra o Palmeiras. Só que isso é aceitável contra o Palmeiras, né? O Fluminense não vai lá dentro do estádio deles e jogar, enfim, se impondo, enfim, impondo o seu jeito de jogar. Não é a melhor forma de pontuar lá dentro. Agora, contra o Vila Nova, não podia ter sido dessa forma. Eu só vou discordar do Cauê, aí dentro da visão, e eu até eu perguntei sobre isso a Diniz ali, essa resposta dele sobre o Wellington, né? E ele, foi quando ele falou um pouco do jogo. É, e eu concordei com a visão dele, eu tinha até falado isso já lá no canal. O time do Fluminense no primeiro tempo, visivelmente, sentiu muita falta de Natan. É, foi um determinado momento de Natan. Assim, na verdade, sentiu falta de Ganso, porque o Ganso não é o reserva de Natan. Assim, claramente, não é o jogador de aproximação, esse jogador que vai fazer o time se agrupar em volta dele para ir ganhando terreno junto. Claramente, não é esse jogador. É, daí, só qual que é a diferença que a gente foi vendo ao longo da partida? É, o que a gente viu contra o Palmeiras. Era um time bem espaçado, um time que faltava muita aproximação para tocar a bola. E eu via menos o problema em relação ao Wellington e André e muito mais o problema em relação à falta desse jogador de aproximação ali na frente. Porque no primeiro jogo contra o Júnior, esse jogador foi o William Bigode, por exemplo. É, que não foi bem tecnicamente, mas a posição, o jogador ali é importante, né? É, dentro desse esquema de querer ter a bola. O Wellington e André, eu vi uma diferença, o Cauê, ali. Não sei se às vezes pela televisão dá para ver isso, né? Às vezes a gente não consegue perceber 100%. Que diferente do que eu vi lá contra o Bahia, lá na Fonte Nova, eu acho que contra o Atlético Mineiro também, eu acho que jogam os dois juntos. Não sei agora se eu estou exatamente certo.
Ceará, aqui. Eu acho que também jogaram.
Ceará? Pode ter sido Ceará, também.
Ano passado.
Quase certeza, eu lembro muito do jogo contra o Bahia, na Fonte Nova. Acho que contra o Bahia, na Fonte Nova, acho que foi o que mais me pegou isso. É, eu vi um posicionamento bem diferente assim, entre esses dois. Entre o Wellington e o André, contra o Vila Nova e lá contra o Bahia. Eles, contra o Bahia, no ano passado, a forma como o Marcão utilizou, acho que até a Bel utilizou em algum momento isso também, o Wellington voltava muito. O Wellington era o cara que vinha fazer a saída de 3. Ele era o primeiro volante. E o segundo volante era o André. O André jogava na posição que era do Iago Felipe, enfim. Ele jogava, de fato, um pouco mais, isso, às vezes, até de costas para a defesa. E ontem não foi assim. Contra o Vila, eles jogavam ao lado, um ao lado do outro. O Wellington caindo um pouco mais pela esquerda, o André pela direita. Aí, às vezes, revezavam. Eles estavam, assim, paralelos mesmo. Aí, às vezes, um vinha fazer a saída. E isso, eu até vi muita gente falando sobre... até acho que o Edgar falou na abertura, né? Uma possível encaixe do Felipe Melo no time. Só que tem que lembrar que isso só aconteceu. O Wellington foi o reserva de Paulo Henrique Ganso. Então esse encaixe pro Felipe Melo, ele não pode ser. Felipe Melo não pode ser encaixado no time titular sem Paulo Henrique Ganso, né? Talvez. Eu acho que o Diniz. Ele foi ali para um lado meio meritocrata, né, nessa escolha. Que para mim não foi a ideal para o jogo que se apresentou. Ele ganhou até um pouco mais ali na saída de bola, mas ele ficou sem esse desafogo. O Wellington dominava, dava a bola na esquerda, o Pineda estava no mano a mano. André dominava, girava, dava a bola na direita, estava o Samuel Xavier com o Luiz Henrique. Só que o Luiz Henrique, assim, foi uma partida em que ele tentou jogadas, mas ele perdeu quase todos os duelos contra o William Formiga, lateral esquerdo do Vila Nova. Não foi também. Foi uma partida muito. Oi?
Foi mal. Ou o André dava no Calegari, né? Que teve, eu acho que, sua pior atuação com a camisa do Fluminense. Só para não esquecer.
Eu acabei até me alongando e esquecendo de citar esse ponto, né? O Samuel Xavier ganhou muita posição de titular. A cada partida do Calegari, o Samuel vai virando mais titular, né? De novo, De novo, o Diniz teve problema ali, né, de lesão no primeiro tempo. Eu não lembro se contra o Júnior ele teve também. Eu estou com isso na memória e não pesquisei. Se ele teve algum problema de lesão ou substituição ali no, já no início do jogo. Porque contra o Palmeiras ele ele teve com o Samuel.
Foi não sei se falaram alguma coisa do Samuel depois do jogo. Durante o jogo falaram que saiu porque sentiu enjoado. Falaram alguma coisa lá depois? No...
Não. Eu confesso que eu não perguntei ali na saída durante o jogo. Eu confiei a informação ali que tinha passado durante o jogo. Acabou não sendo essa uma das perguntas que eu fiz ali para a assessoria. Não. Até porque o pessoal ia embora hoje 5 horas da manhã. Então, eu também não tive muita oportunidade lá depois de conversar com o pessoal. Também não. Mas, enfim... É complicado porque assim, eu torço que tenha sido enjoo, né? Porque o enjoo você trata e acabou, né? Agora, se for a lesão, é bem mais complicado. E de fato, assim, Calegari entrou e ele detonou o lado direito do Fluminense. E aí sim. Por isso que eu falei, eu vi um problema muito maior do que essa saída ali de dois com o Wellington e André, enfim, algum problema da entrada de Wellington. Achei que o Fluminense ficou sem essa superioridade na frente. E o Nathan não é um jogador de aproximação. Ele é um jogador de abrir espaço, de jogar em velocidade, como foi o lance do segundo gol, né? De dar a enfiada de bola na frente. Ele é um jogador para jogar com espaço. Ganso que é esse cara que aproxima mais. Então, achei que o Fluminense ele tentou uma coisa com jogadores errados. Só que o time do Vila Nova é muito fraco, assim, sendo bem sincero. Então, pouco ofereceu. O Fábio não fez uma defesa. Eles tiveram 3 chances ali mais perigosas, 4 finalizações perigosas, mas todas foram para fora. E do outro lado, um Fluminense que é o dinizismo inverso, né? Porque é o time que criou quase nada, teve uma chance e fez o gol no primeiro tempo. Explica essa aí, ó, pros haters do Diniz.
Eu não sei se os caras têm a impressão do que eu, mas mesmo naquele momento que o Fluminense recuou, quando o Fluminense quis jogar, ele não teve muita dificuldade. No começo do jogo, nos primeiros minutos até o gol, o Fluminense jogou normal, conseguiu chegar algumas vezes na área e fez o gol, depois recuou. E aí sim, esse é o erro, o Fluminense ficou longe, muito longe do gol, não tentava atacar, e aí criou muitas chances do Vila Nova, mas depois, sempre que o Fluminense tentou, sempre que o Fluminense se organizou e foi à frente, ele não teve muita dificuldade de chegar ao gol do Vila Nova, não.
Eu não sei se é porque, eu não sei se é porque fala assim, dá a impressão de que faltou vontade, entendeu?
Que o Fluminense... É simplesmente a questão de, nenhum técnico manda o time recuar normalmente. Eles sempre falam isso, eu não queria que recuasse e tal. Mas enfim, o Fluminense, naturalmente, ali, depois de fazer 1-0 e ter uma vantagem boa no confronto, foi se defender e foi esse o pior momento do time. Mas eu fico com a impressão seguinte, quando o Fluminense foi à frente, quando o Fluminense se organizou, se postou melhor em campo, ele jogou numa boa e teve tranquilidade para chegar até o ataque, chegar até o gol do Vila Nova.
Mas isso só aconteceu no segundo tempo, né?
No segundo tempo, porque o primeiro tempo foram 40 minutos de recuo. Mas foi uma coisa pavorosa, cara. 35 minutos, eu queria que a 15 já tivesse terminado.
É o seguinte, parece ter sido mais uma opção do Fluminense ali de se proteger do que uma dificuldade de chegar ao ataque. Não é assim, ó, o Fluminense está encurralado e ele não consegue chegar ao ataque. Não, quando ele tentou, quando ele se postou para isso, ele chegou.
Essa foi a impressão. Tem dois fatores aí importantes. Um eu acho que é o fator também de... O jogo está decidido ali, entre aspas, né? O Fluminense tinha aberto 4-2 nesse momento. Ou seja, eu entendo que o Edgar está falando, não é que a galera largou o jogo, desanimou, mas é fato de que o Fluminense abrindo 1-0 fora de casa, gramado ruim, sequência de jogo, o Fluminense não se dedicou. É porque não se dedicou também é uma expressão muito forte, né? O Fluminense não se lançou. Administrou o resultado, ótima frase. Só que tem um outro lado também, que eu acho que fez a diferença no segundo tempo, que o Vila mexeu, né? E foi uma mexida muito parecida com o que a Abel Ferreira fez lá no Palmeiras, também no jogo lá em São Paulo. Que foi, tirou o primeiro volante, que era o Ralf, que era um jogador que ficava sempre ali dando muito mais preenchimento no meio de campo do Vila Nova, e botou, acho que é o Pablo Roberto, que é um jogador um pouco mais ofensivo. E puxou até um bom volante ali, o Arthur Rezende, estava jogando bem avançado, ele virou o primeiro volante. Foi muito parecido com o que o Palmeiras fez, tirando Danilo, botando Scarpa e puxando o Zé Rafael para ser o primeiro volante ali do Palmeiras. E isso deu mais espaço para o Fluminense ganhar a partida por dentro, porque esse Pablo Roberto entrou, errou praticamente tudo que tentou. O Vila não tinha mais um ganho numérico ali por dentro, e o Fluminense passou a ter muito mais espaço. E, obviamente, deve ter rolado uma bronca muito grande de Fernando Diniz no intervalo, justamente por causa desse posicionamento bem mais atrás. E, assim, e aí eu concordo com o Edgar, precisou de muito pouco. Mas é engraçado, Cauê, acho que foi você que falou, Edgar também falou, de como que a visão muda, né? Você falou na sua abertura, achei até que você ia por esse caminho. Imaginem essa vitória na mão de Abel Braga. Assim, a gente talvez estaria aqui batendo muito mais do que destacando algumas coisas boas que a gente está até destacando. A torcida como um todo. Esse fator da mudança de treinador, a gente critica muito a mudança de treinador no Brasil. E tem que criticar, é um número muito alto mesmo, desnecessário. Mas como que isso muda o ânimo, né? O ânimo geral também. Porque se Abel tivesse essa mesma sequência que o Diniz está tendo agora, as mesmas atuações, a gente estava criticando, talvez pesando um pouco mais a mão. E com o Diniz a gente tem aliviado um pouco, obviamente que existe todo um contexto. O Diniz acabou de chegar. Mas as atuações não estão muito... A atuação como um todo ele não está muito distante também.
É porque eu acho que...
pelo menos a do Vila Nova.
Você vê alguns lances no jogo, como no segundo tempo desse jogo agora, que dão uma esperança de que vai melhorar, né? Algumas trocas de passes, umas enfiadas de bola, o time chegando com vários jogadores dentro da área. O gol contra o Palmeiras, o Fluminense estava com 6 jogadores praticamente chegando, ou dentro da área, ou chegando na área contra 3 ou 4 do Palmeiras. Ontem o Fluminense várias vezes conseguiu ali no segundo tempo as escapadas com vários jogadores chegando. E você vê também na bola parada, é uma coisa que eu reclamava muito aqui, o Fluminense com umas variações, as jogadas ensaiadas em escanteio, né? Teve aquela contra o Palmeiras, que o Samuel Xavier faz o corta-luz e o Nathan bate. O gol
você teve
é
a impressão de que o gol ontem foi ensaiado? De que o Nino não cabeceou de fato pro gol? Ele racha?
Cara, eu acho que é assim... Eu tive a impressão, assim, mesmo que ele cabeceasse, era para o Cano estar ali sabendo que essa bola podia sobrar ali na segunda trave, né? E eu lembro, o Romário e o Túlio cansavam de fazer gol em escanteio, eles não eram jogadores altos, ficando na segunda trave, que a bola sempre sobrava. Oi?
Contra o Olímpio, o Cano faz um gol assim no Engenhão?
Faz, tem uma raspada do Luiz Henrique, né? Na primeira trave. Mas o que me assusta é esse primeiro tempo do Fluminense, que não é a novidade no ano. O Fluminense jogou assim contra o Olímpio, o jogo quase todo. Contra o Júnior Barranquilla, agora, recentemente, o Fluminense jogou assim. Eu não sei se até que ponto o treinador tem esse poder, porque eram dois treinadores diferentes e três atuações aí muito parecidas, sabe? Um time completamente acuado e sem saber como sair. Conseguiu sair
com ganso e sem ganso, né?
Com ganso e sem ganso. É muito fraco, sabe? O Vila Nova é fraco. Você vai sair ali no segundo tempo e jogar melhor, mas assusta. Parece que o time já está meio que no modo automático. Não, jogar fora de casa, um mata-mata, ou uma competição de tiro curto, vou recuar todo. Eu acho até que se o Fluminense não tivesse feito gol 1-0, era capaz de tomar aquele sufoco do mesmo jeito.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Capaz de, aos poucos, ir recuando e dar aquele espaço todo para o Vila. Não sei se recuou só porque fez o gol, não. Tendo esses jogos aí contra o Olímpia e o Júnior Barranquilla de exemplo.
Eu vou só concordar com o ponto que você falou, Cauê, de fato, de a gente ver essas diferençazinhas, que é um exemplo até que você mesmo citou. O gol, eu não tinha pensado nisso, o gol contra o Vila Nova aconteceu contra o Palmeiras. Só que o cruzamento do Pineda veio, o Everton fecha muito melhor do que o goleiro do Vila Nova, né? O Jorge, né? O gol acontece, aí o Luiz Henrique tem que escorar de perna direita e o Gustavo Gomes salva, mas a jogada é igualzinha, Natan, em profundidade no Pineda, e aí a diferença dos goleiros, né? Um correu para dentro do gol, sofreu o gol de peixinho, o outro correu na época que uma da seleção brasileira,
tem outro detalhe, tem uns detalhes diferentes na jogada, né? O Pineda, ele recebe e cruza muito antes da linha de fundo, porque é um contra-ataque muito mais rápido, assim, né? Ele tinha que cruzar logo porque o pessoal estava livre na área. No gol de ontem, o Iago passa, toca e o Pineda vai até a linha de fundo, porque é uma outra construção de jogada, cruza para trás, o Luiz Henrique está chegando, enfim. Tem uns detalhezinhos diferentes, até na atuação do goleiro.
Mas assim, o conceito é conceito muito parecido. É mesmo. Assim.
Eu tô falando da questão do goleiro, né? Que um fez isso, outro fez aquilo.
Não, claro.
Meio diferente a jogada, assim, tem uns detalhes diferentes. E a gente falava sobre como esses resultados, se fossem na mão do Abel, seria uma impressão, na mão do Diniz já tem um novo contexto, uma mudança e tal. E uma coisa que mudou muito no Fluminense nos últimos jogos é a situação do Natan, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre ele. Eu estava olhando aqui a minutagem do Natan. Nesses últimos três jogos, sob o comando do Fernando Diniz, o Natan tem praticamente a mesma minutagem do que nos últimos 19 jogos anteriores à chegada do Diniz. Então ele está sendo um jogador muito mais utilizado, um jogador muito mais importante. A gente falava no último podcast sobre a questão da confiança dele, ele vai ganhando confiança, ganhando ritmo de jogo. Eu acho que ontem, a jogada do segundo gol, que ele faz um lindo lance ali no meio campo, clareia a jogada e acha o Iago em profundidade, acho que pode contribuir, Cauê, para esse crescimento cada vez maior dele, né?
Também acho. Eu já falei aqui, eu sempre gostei do Natan. Esses dois anos aí de Atlético Mineiro, um sendo titular, o outro meio que um 12º jogador, sempre achei ele bastante útil, sabe, no meio campo para fazer o time jogar. Ele pode vir atrás, buscar bola, aparece na frente, tem um bom passe. É lógico, é um jogador totalmente diferente do Ganso, como o Gabriel falou, mas eu acho que é um cara bastante útil e eu não consigo entender assim, o que aconteceu para ele ter tido tão poucas chances. Ontem ele apareceu bem nesse lance do gol, antes ele já tinha recebido um bolão do André, entrado na área, levantou a cabeça, rolou atrás para o Cano perdeu a chance antes do Fluminense fazer 2-0. Então, jogador que vem melhorando, vem jogando esses dois jogos, eu gostei dele. Sentiu até câimbra ali no fim do jogo, né? Levou até o fim, mas você via que ele estava sentindo câimbra. Então, é um cara que vai ser muito útil ainda na mão do Fernando Diniz.
Cauê, e reforça aquele ponto do Diniz recuperador de jogadores, né? Enfim, a primeira passagem dele foi muito marcada por isso, todo mundo lembra muito da recuperação que ele fez de alguns jogadores. O problema dele era mais tático do que nesse sentido. Nesse sentido, acho que até mesmo os anti-dinizistas concordavam, né, nisso com ele. E ele tem alguns desses ao longo da carreira. No Fluminense, me parece, e até mesmo o Cauê e Edgar, acho que até a escalação do Wellington passa muito por isso. Assim, a gente no final ali não tinha uma zona mista, né, exatamente, mas a gente estava ali perto do ônibus esperando, porque enfim, o Cano ia passar para poder falar com a galera, mas o Cano tinha ido pro antidope. E aí, enfim, a gente pediu lá a assessoria do Fluminense, eles trouxeram o Wellington para falar com a gente. E aí a gente entende um pouco do organograma da galera lá dentro. O Wellington é um dos jogadores que está fazendo um curso de gestão executiva em futebol, enfim, está ali se preparando também. Ele não falou exatamente, falou que está fazendo só pelo conhecimento. E você vai vendo, tipo assim, o Diniz já identifica esses jogadores, não estou falando só por causa desse curso, né, até porque tem outros ali que também estão fazendo e que não estão sendo escalados. Mas a gente identifica alguns jogadores e vai identificando. Diniz sabe da importância de ter um Wellington funcional dentro do elenco. Porque, querendo ou não, o Felipe Melo pode se lesionar. Ele vai precisar usar o Wellington ao longo do ano. Ele sabe disso. E acho que jogos igual o de ontem são isso que vai dando um pouco de confiança. Se o Wellington não jogar nas próximas 4 ou 5 partidas, porque o Felipe Melo voltou e ele não teve tantas chances, o Wellington não vai ficar em baixa. A torcida vai guardar uma memória, acho que até boa, de Wellington. Talvez até melhor do que a atuação, né, como o Cauê falou no início. E isso vai recuperando o grupo, vai trazendo a torcida para próximo do grupo, enfim. É aquele tipo de trabalho, aquele tipo de coisa que a gente, do lado de fora, a gente só consegue ter indícios. Numa resposta, pegando um detalhe de uma declaração, enfim. A gente não consegue ter a visão completamente ampla como quem está lá dentro, né? É óbvio que às vezes acontece isso tudo, como foi em 2019, e não funciona dentro do campo, né? Porque futebol não é só isso, é tática também.
E o Wellington, assim, eu não gosto muito dele em campo, porque eu acho ele, para a função, ele está lento, sendo driblado com facilidade, mas você vê que é um cara comprometido.
Você acha ele um talento?
Não. Ele está um pouco lento, ficou melhor. E às vezes é driblado com facilidade ali, mas você vê que é um cara comprometido, né? É, chamou a atenção ontem, ele sai de campo, ele saiu por trás do gol do Fluminense e ele demorou até voltar para o banco, porque ele ficou ali na beira do campo orientando, gritando, reclamando com o juiz, depois ele senta no banco, reclama pra caramba ainda, grita, sabe? Você vê que é um cara comprometido, não é um cara que tá nem aí, saiu do... jogou, saiu e pronto, sabe? Já não é mais com ele. Ele tem esse comprometimento aí. E quem tá ali no dia a dia, o treinador, a gente não assiste nem mais treinamento, é que vai saber. Eu só não curto essa escalação dele junto com o André. Eu prefiro o André ali, plantadinho, saindo.
Uma coisa que vi no final, o Cauê, que pode ser também, até antes de falar do Felipe Melo, eu tinha pensado até nisso, que pode ser uma recuperação para esse jogador, que é o Martinelli. É, eu acho a dupla
André e Martinelli... Ontem.
É, então, assim, foi até pouco tempo, né? E o jogo já estava meio morto. Mas, de fato, então, assim, eu digo, eu não consegui ver muito dele em campo ali. Mas eu acho que essa dupla função ali, mais até do que Felipe Melo e André, Wellington e André, eu acho que essa forma que Diniz colocou o time para jogar ontem, eu acho que funcionaria muito mais com o Ganso, Martinelli e André, ao invés de Natan e Wellington e André, por exemplo. Talvez com o Natan na função do Iago, né? Ganso, Iago... Ganso, é. Natan,
porque...
André e Martinelli, porque dá mais movimentação e Martinelli sabe revezar com o André. Né?
É difícil tirar o Iago do time. Eu acho que sempre que o Iago sai, o time acaba piorando aos poucos, cara. E olha que eu acho que o Iago jogou mal contra o Vila Nova agora. Ele foi bater uma falta no fim do jogo de três dedos, cara. Aquilo me irritou profundamente. Cara. Ele virou o corpo todo. Cara, ele fez uma coisa tão plástica, deu de três dedos, deu no peito do cara do Vila Nova no meia-lua, armando contra-ataque. Ele às vezes, enfeita muito essa jogada de
três dedos dele. O cara que caiu a internet, ele tava vendo pela internet. Não, o cara que caiu ali, a internet, e tava vendo pela internet, ele viu só até a hora de bater na bola, ele falou, meu amigo, Deco. Isso é Deco.
Número 20, né?
Aí depois que bateu a falta e houve o lançamento, ele falou, talvez seja mais para Júnior Dutra, já para outro jogador.
Eu tenho a mesma impressão que o Cauê. Ontem, até no jogo, o Iago teve um momento, se eu não me engano, no início do segundo tempo, que ele tem uma sequência de erros, uns três ou quatro passos errados, assim, que geram contra-ataques ali para o Vila Nova. Mas toda vez que ele sai do time, eu acho que o time sente a falta dele. Que é um jogador que se movimenta muito, que corre demais, que está em todos os lugares do campo, que desarma, que passa, que participa do gol como participou do segundo gol. Por mais que ele vira e mexe, tem algumas caídas técnicas, né, de momentos do jogo, até fases, é um cara que faz muita falta para o time quando está fora.
Você diria, então, que Iago é a mosca branca do Fluminense?
É a mosca branca.
Roger Machado cunhou este termo, mosca branca.
Mas o Roger falou de... Felipe. Pensava no Iago, não pensava?
Foi do Iago Felipe mesmo. Por isso que eu lembrei aqui agora, quando estavam falando aí, eu falei, mosca branca. Falei, olha, que legal. É o legado de Roger, né? É o legado de Roger.
Me irrita essas enfeitadas que ele dá profundamente nas jogadas, mas é um cara bastante útil. Ele joga em todas as funções ali do meio campo. Outro dia botaram ele de lá... lateral esquerdo, o Diniz, durante o segundo tempo, ele ocupa o setor ali, já ocupou a lateral direito. Eu acho ele um cara muito importante para... E quando ele saiu em determinado momento com o Abel, que ele ficou no banco, a gente até aqui achava que ele tinha que sair mesmo, que ele estava jogando mal, o time piorou muito, e se não me engano, ele volta ali nas finais do Carioca e vai bem.
Gabriel, acho que você falou que não dava para pensar no Wellington com uma possível entrada do Felipe Melo, porque aí nesse esquema não teria o Ganso, né? Que o Ganso hoje está fora. Aí seria, então, o quê? Teria que tirar alguém, né? E eu pensei, pô, para ter André, Felipe Melo, Natan e Ganso, tem que sair o Iago. E eu pensei, cara, o Iago sempre que sai, ele faz muita falta. Então também tem essa questão, né? Nessa situação aí de possivelmente entrar o Felipe Melo no lugar do Wellington, que o Diniz já esteja planejando isso mais para frente, alguém vai ter que sair. E na minha opinião, pelo menos baseado nos últimos acontecimentos do time, nas últimas temporadas, o Iago é um nome que sempre que sai, cai muito a produção, né?
Ele vai ter que se virar. Eu acho que o Diniz não vai formar um time, até porque a sequência não vai deixar ele formar um time só. É, enfim, não vai ter aquele... Diniz foram três escalações diferentes, né? Se eu não me engano. Júnior e Palmeiras e Vila foram três escalações. É, e se você parar para ver, nenhuma das três vezes ele podia usar a mesma escalação. Ele perde um jogador pro Palmeiras, não tô lembrando agora exatamente quem foi, enfim.
André,
Perdeu o André pro Palmeiras e perdeu o Ganso pro Vila Nova.
Isso.
E, enfim, é complicado. Ele, pela sequência, ele não vai conseguir formar um time só. Então, eu acho que, a princípio, ele vai ser, entre aspas, ali, salvo nessas escolhas por lesões e cartões amarelos. Então, assim, quando o Felipe Melo voltar, o Iago tomou o terceiro amarelo. Aí ele vai colocar o Felipe Melo na função do Iago. Aí o Ganso tá lesionado. Então ele aproveita que é esse momento em que o Iago voltou, enfim. Ele vai sempre tentando administrar isso. Agora, com todo mundo em campo, não sei o que o Diniz vai escolher, sendo bem sincero. Porque, querendo ou não, ainda tem um John Arias. E as mudanças que a gente falou pro bem, com o Nathan, a gente sabe que mudanças também acontecem pro mal. John Arias vinha como um dos principais jogadores do Fluminense na temporada. Não vinha num grande momento, é bem verdade. Ali já na reta final de Abel. Mas era um dos principais jogadores na temporada. Enfim, começou como quase última opção e já era titular. E a gente sabe que mudança de treinador, ele estava lesionado. Então o Diniz criou, obviamente, um vínculo. Viu muito mais os outros jogadores atuando. E ele vai ficando um pouco para trás. Com torcer para não acontecer igual aconteceu com o Nathan, por exemplo, né? Mas ele tem um John Arias ali de opção, ele tem o William Bigode, que está muito mal tecnicamente, e vai ter o Luiz Henrique só até um determinado tempo, né? E aí vem aquele problema que, enfim, se fala de contratação. Ele não tem um reserva para Luiz Henrique. Ele não tem um jogador que vai abrir e colar, pegar um super bonde e colar o pé na linha lateral e ficar ali dando profundidade só para um lado. John Arias não é esse jogador, Caio Paulista não é esse jogador, William Bigode não é, enfim. E não tem nem Matheus Martins é esse jogador. Então, ele vai acabar tendo que ir ao mercado buscar mais um jogador da posição. Então, assim, ele vai ter muitos problemas para poder achar um time. Porque ele tem muitos titulares e alguns não estão... A maioria não está em boa fase, né? Ou então não é confiável, como Caio Paulista, por exemplo. E, por outro lado, ele tem... Acho que, tirando a zaga, que, por mais que o David Braz não venha muito bem... Não vejo muitas posições que são fixas ali no Fluminense. Porque até o André, por exemplo, se a gente botar que ele é titular absoluto, ele não vai ser um 5 absoluto. Ele pode jogar ali como jogou ontem, ao lado do Wellington, pode jogar mais atrás. Eu acho que tem poucas posições definidas. Quem para mim se tornou uma posição definida ontem foi Samuel Xavier. A entrada de Calegari acho que deu uma salvada ainda mais, deu mais gás para o Samuel Xavier.
Bom, sábado tem Brasileirão, Fluminense e Atlético Paranaense às 9 horas. Em Volta Redonda, o Maracanã passa por mais um tratamento do gramado e o Fluminense vai à Volta Redonda receber o Atlético Paranaense e tem que vencer, né, Cauê? Porque se o Diniz começou bem, mantendo o Fluminense vivo na Sul-Americana, classificando ele na Copa do Brasil, conseguindo um empate contra o Palmeiras fora de casa, que é um resultado que nos últimos anos o Fluminense só perdia, precisa vencer em casa para se afastar do zona do rebaixamento, né?
Sim, porque se perder, entra na zona do rebaixamento, e mesmo estando muito no começo do campeonato, para você sair dali, começa a ficar aquela pressão, aí você demora a ganhar jogo, a pontuar, tem que ganhar. O Atlético Paranaense mudou de treinador agora, o Filipão, mas não atravessa um bom momento também. Uma pena ter que jogar longe do Maracanã mais uma vez, o gramado mais tratado do Brasil, disparado, que está do mundo, para o tempo todo por causa do gramado. Então vai para a Volta Redonda e não traz boas lembranças, né? Ano passado o Fluminense Atlético Paranaense foi lá, o Fluminense perdeu, mas torcer para o Diniz engatar essa vitória aí, porque vai ser importante. Chega a 8 pontos, já começa a olhar mais o bolo lá de cima, porque está tudo muito equilibrado, os times muito próximos, né? O Fluminense está com 5 pontos, tem time que está em zona de Libertadores já com 8, então ganhar é fundamental.
Ô Cauê, quem fala que está cedo e zona de rebaixamento, eu concordo que está cedo para a gente ficar batendo essa tecla, mas quem fala isso não viveu 2019 do Fluminense, né? Em que na quinta, na quarta rodada... A grande crítica era esse desempenho, isso vai fazer diferença lá no final, porque você entra na espiral negativa, né? Aí você relembra o Diniz de 2019. Aí o cara viaja para Santa Fé para jogar a Sul-Americana. Ele viaja pensando que no final de semana ele tem que ganhar o Fortaleza. Ele não pode empatar fora de casa.
É isso.
Tem que ganhar. É óbvio. É óbvio. A mentalidade sempre tem que ser de ganhar. Mas o que eu digo assim, o cara entra pressionado. A gente sabe que é diferente. Você fazer um 4-0 num jogo é uma coisa. O Fluminense ontem fez 2-0 muito, assim, bem tranquilamente. Agora, bota o Fluminense para entrar em campo ontem precisando fazer 2-0. Era outro roteiro. Então, assim, ignorar o que aconteceu em 2019, da pressão que veio pelas derrotas ali para Goiás e Botafogo, que foram primeira e quarta rodada, por exemplo. E o que aquilo gerou para jogos como São Paulo, para jogos como o contra o Vasco, enfim, no roteiro, contra o Ceará também, num roteiro depois, ignorar a realidade que aconteceu lá atrás, né? E só para finalizar, uma pena é essa questão da distância agora do Maracanã, né? O Fluminense acabou dando sorte de só ter um jogo dentro dessa reforma ali de inverno, né, do gramado, mas acabou sendo um jogo que vai afastar muito tempo o Fluminense do Maracanã, porque jogou aqui contra o Vila Nova, aqui em Goiânia, vai jogar em Volta Redonda contra o Atlético Paranaense, aí depois vai para Santa Fé, na Argentina, Fortaleza, se eu não me engano, é Santa Cruz de la Sierra, pela Sul-Americana na Bolívia, e aí depois tem outro jogo fora.
Tem o Fla-Flu, não tem?
É o Fla-Flu do dia 28, né?
É, 29 isso. É o Fla-Flu.
Isso, dia 29. E aí, ou seja, torcida dividida, aí provavelmente na quarta-feira seguinte já começa aquela sequência de Brasileirão, quarto e domingo, ou seja, vai ficar quase um mês aí sem jogar no Maracanã, né? O torcedor do Fluminense sem ver o time no Maracanã. Não sei se isso é ruim também, né? Pelos públicos que a gente vinha colocando, não sei se isso é totalmente
só os
ruim.
10 mil só os 10 mil de sempre vão sentir falta, né?
Olha aí, ó. O Fluminense enfrentou o Júnior no dia 4 de maio, tá? Depois, Palmeiras fora, Vila Nova fora, Atlético Paranaense em Volta Redonda, União fora, Fortaleza fora, Oriente fora. E aí tem o Fla-Flu no dia 29 de maio, no Maracanã, mas...
Fluminense é mandante, né?
Fluminense é mandante, perfeito.
É ruim isso.
E, ó, isso aí já são 25 dias entre um jogo e outro. Entre o Júnior e o Fla-Flu são 25 dias. E aí, depois é Juventude fora, e aí o Atlético Mineiro em casa. Então, só no dia 8 de junho, o Fluminense vai ter um jogo como mandante no Maracanã sem ser clássico. Então, é mais de um mês depois do Júnior Barranquilla.
Se eu não me engano, depois do Fla-Flu, o meio de semana é livre, porque eu acho que é data FIFA. E, enfim, vai ter uma semana, vai ser a primeira semana livre do Diniz para trabalhar.
Até só em junho. Juventude. Isso.
Depois, entre o Fla-Flu e o jogo contra o Juventude. Assim, e vai ser uma semana de loucura de viagem, né? Uma semana não, um mês de loucura, né? Porque aqui em Goiânia, por exemplo, o time teve que se apresentar no hotel lá para poder viajar às 6h30 da manhã. Porque aqui para Goiânia eles têm que vir de manhã, treinar aqui, enfim. E aí chegaram ontem lá no hotel, né, por volta de 1h da manhã, um pouquinho da manhã, e 5h da manhã eles já estavam aqui no aeroporto para poder ir viajar de volta hoje. Aí hoje não tem treinamento, né, eles não dormiram. E volta para treinar amanhã e no sábado já vai para Volta Redonda. Então, assim, vai ser uma semana, Diniz ainda não teve 2 dias com calma para poder trabalhar.
E a semana depois do Atlético Paranaense é loucura total, como você falou, né? União na Argentina, Fortaleza em Fortaleza, Oriente em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Enfim, só piora a situação.
Eu achei que você fosse falar, Oriente em Oriente.
O que é ruim só piora, né? Cada jogo perde algum jogador por suspensão, por lesão. Ontem, por exemplo, o Nino sai reclamando de dores no pubis. Pode ser alguma coisa aí para ficar fora alguns jogos. O Ganso teve a lesão muscular, mas a expectativa é que ele volte rapidamente. Mas, enfim, a cada jogo que passa, sempre tem um probleminha. E essa sequência, essa maratona de jogos e viagens só atrapalha.
Ô, Edgar.
Bom, galera,
Edgar,
fala.
Na verdade, vale aí uma estatística para alguém. De início, se eu não me engano, até agora, ele fez 14 substituições. Ele faz 4 contra o Palmeiras, 5 nos outros dois jogos. Quantas vezes Diniz quis fazer essa substituição? Porque a quantidade de vezes, por exemplo, contra o Palmeiras, apesar de Ganso ter saído lesionado, o Natan saiu porque pediu para sair. Cansou. Fez sinal para o banco para poder sair. Quantas substituições Diniz foi obrigado a fazer e quantas ele quis fazer, né? É uma estatística boa aí também para a galera fazer.
Deixa para você essa aí. Faz a pesquisa aí e traz para a gente no próximo podcast. Galera, é isso. Chegando ao fim de mais uma edição do podcast da Fluminense. Gabriel, daqui a pouquinho deve ter que embarcar para voltar ao Rio de Janeiro. Então vamos liberar ele aí para ele conseguir pegar o avião. Mas é isso. Mais uma edição chegando ao fim. Fluminense classificado na Copa do Brasil. E agora volta suas atenções novamente para o Campeonato Brasileiro. Sábado tem Fluminense e Atlético Paranaense, 9 horas, em Volta Redonda. E na Copa do Brasil tem que esperar o sorteio. Acho que só no início de junho, se eu não me engano, vai ter o sorteio. Ou no finalzinho de maio ainda, tem que terminar ainda alguns confrontos que estão em aberto. E aí sim, teremos o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. A tendência é que pode ser uma pedreira pela frente, porque tivemos poucas zebras até agora, né, nessa fase. Então vão ter muitos adversários complicados para esse sorteio, para definir quem será o adversário do Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil. Cauê, muito obrigado aí por tirar o chinelinho e voltar a aparecer aqui na sua casa.
Valeu, Edgar. E que o torcedor não se engane, é decisão sábado contra o Atlético Paranaense, horário das 9 horas da noite. É um dos jogos mais importantes da história do Fluminense. Porque se ganhar, fica na boa. Mas se perder, começa a ficar pressionado no brasileiro.
É isso. Gabriel, bom voo, bom retorno para casa.
Valeu, Edgar. Agora vou de volta a São Paulo, depois para o Rio. Última viagem, desempenho no primeiro semestre foi produtivo. Agora é voltar para casa, escutar as ordens do treinador e, segundo semestre, voltar para conquistar mais 3 pontos aí pelo Brasil.
Bom, é isso, galera. Fim da edição 212 do podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense. Ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Fluminense. E estaremos novamente segunda-feira para analisar Fluminense e Atlético Paranaense. Mais uma partida do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense precisa vencer para melhorar a sua situação na competição. Valeu? Esse podcast tem a edição de Rafael Barros, a coordenação também de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
O Austin para a bola. O Austin de pé direito.
É o GE Fluminense.